Bom, retomando, eu fiquei curiosa para saber especificamente sobre o núcleo de contação de histórias, como que é, como rola a dinâmica desse núcleo?
A dinâmica do grupo, do núcleo, ele foi se estabelecendo para além das minhas propostas. Isso que eu achei o mais incrível. O fato de você estar num laboratório que é experimental, né, te dá essa oportunidade de você trabalhar. Claro que eu tinha um planejamento e tudo mais, mas de poder perceber um pouquinho mais o que as pessoas precisavam. Eu cheguei lá toda professora mente, né, com textos, com coisas para discutir, e aos poucos eu fui pensando, eu fui vendo que aquilo, os alunos já tinham textos demais teóricos para lidar, e aí aos poucos eu fui me desvencilhando do giz, da lousa, fui cada vez mais ocupando o círculo, que eu via como um espaço, sim, necessário, círculo, mas eu ainda muito professora, muito didática, saía do círculo, ia para a lousa. E aí vi aqueles olhinhos famintos. Famintos de quê? De histórias. E aí eu falei, não, gente, tá tudo errado, Fabiana. Joga tudo, todo esse material teórico fora, porque de teoria já se tem demais. Vamos, deixar as histórias nos ensinar sobre as histórias. E aí eu comecei cada vez mais contar as histórias e aprender, ensinar eles a ouvir a história, porque a gente acha que sabe ouvir história. Mas não sei, a gente tem uma experiência com ouvir que está muito ruim nos tempos de hoje. A gente não consegue parar para ouvir mesmo as coisas. E aí era isso. Então eu contava uma história para eles e aí fazia o seguinte joguinho, por exemplo. Essa história fala sobre. Aí já vinha, não, fala sobre liberdade, fala sobre acreditar em si mesmo, fala sobre tal coisa, fala sobre tal coisa. Tá bom, então vamos fazer agora uma dinâmica com essa história. Então, assim, uma que eu gosto de fazer, que eu aprendi com a Regina Machado, de dividir a história em 8 partes, e para cada parte da história dar um título para ela, né? E aí, a partir daqueles títulos que eles colocavam, eu pedia para eles resumirem em uma única palavra. Então, esse trecho fala sobre o quê? E aí, quando a gente compartilhava isso na roda, e aí uma história que ficava, por exemplo, uma que eu gosto muito de contar do papagaio do mercador. Ela é bem pequenininha, eu vou contar ela é bem curtinha. Que era uma vez um mercador que tinha um pássaro que ele trouxe da Índia, um papagaio que ele amava mais que tudo, e guardava numa gaiola de ouro, toda cravejada de diamantes e brilhantes. Maravilhosa. Um belo dia esse mercador vai voltar para a Índia e fala para o papagaio: você tem alguma mensagem para os seus parentes? Eu vou passar lá na Índia, lá nas florestas. Tem alguma mensagem? O papagaio, na verdade, queria ir junto com o mercador, mas o mercador, não, isso não era uma possibilidade, porque ele era uma preciosidade, tinha que ficar preso na gaiola. Então ele pega e fala assim: ó, só diga para os meus parentes selvagens que eu vivo aqui preso numa gaiola de ouro com brilhantes e pedras preciosas. E aí o mercador vai, dali um tempo ele volta com uma cara péssima. Olha pro papagaio, papagaio, o que que foi? Ele: então, eu dei a sua mensagem para os seus parentes, mas assim que eu disse que você vive aqui numa gaiola, um deles, que estava nos galhos, ele acho que foi demais a notícia para ele caiu duro no chão, morto. Quando o papagaio viu aquilo, ele puf, cai morto também, no chão da gaiola. O mercador fica desolado, abre, pega o papagaio e leva até a janela, bota no peitoral para ele poder depois fazer o enterro do papagaio dele. Assim que ele solta e se afasta, o papagaio vluft, voa para bem longe, o mais alto que ele pode, vira para ele e diz: quando você voltar à Índia, diga para os meus parentes selvagens que eu entendi muito bem a mensagem que eles me mandaram. E aí, quando eu falo num primeiro momento, por que você contaria essa história para suas crianças? Ah, porque ensina que pássaro não é para ficar na gaiola. Ensina que ali é moral da história, aquela coisa. Eu tenho que desconstruir esses preconceitos que a gente tem em relação à narração de histórias, às histórias de ensinamento. Mas eu acolho todas essas respostas, acolho da melhor maneira possível, né? Acolho todas elas e falo: agora vamos fazer esse exercício, dividir em 8 partes. Aí o que, que fala a primeira parte? Então, de repente, eles notaram que naquela divisão aparecia muita palavra mensagem, 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 mensagem. Às vezes na primeira parte, na segunda, na terceira, era uma palavra que se repetia muito. Eu falei, e depois desse nosso exercício? Aí eles falam, é mesmo, né? As histórias trazem uma mensagem dos nossos antepassados para nós hoje. Então, quer dizer, você sai do foco do politicamente correto, daquele discursinho todo bonitinho, né? De cabelinho penteadinho para o lado, com bastante gel e tudo mais. E a gente parte para uma coisa mais verdadeira e essencial. Então, todas as atividades que eu faço lá é para a gente mergulhar na história, aprender, ouvir a história até com o corpo inteiro, né? Recontando a história só com o corpo, sem palavras, por exemplo, sabe? Para você aprender que você não escuta só com o ouvido, né? Tem um griot muito querido, o Hassan Kouyaté, com quem eu aprendi coisas maravilhosas. Uma das frases que ele me disse que ressoa dentro de mim, assim, muito, 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 é que as palavras que saem da boca tocam as orelhas e as palavras que saem do coração tocam o coração da outra pessoa. Então, eu tenho que trabalhar sempre nesse viés, né? Que a gente não pare só na orelha, mas que a gente chegue até o coração.
Fabiana, como funciona a dinâmica dos outros núcleos? Tem uma periodicidade semanal, acontece em determinados dias? Você pode falar um pouquinho pra gente?
E Fê, deixa só a Josiane, nosso ouvinte, perguntou então qual o dia e o horário das vivências e experiências no núcleo de contação. Então junta tudo aí, a parte das informações objetivas.
Tá ótimo. Então, uma das coisas que eu preciso dizer é que assim que eu terminei o meu doutorado, depois de 12 semestres consecutivos à frente do núcleo de narração de histórias, porque eu comecei a minha pesquisa muito antes de entrar no doutorado, né? Eu vivi bastante tudo aquilo para até achar um projeto. E agora eu estou afastada, mas quem está à frente do núcleo agora é uma contadora de histórias que já fez Lab comigo, outras oficinas, a Monalisa Lins, que faz um trabalho belíssimo nessa mesma linha com a qual eu trabalhei. Então agora eu estou meio de descanso. Já faz muito tempo que tradicionalmente o núcleo de narração de histórias acontece sempre às quintas-feiras, das 18 às 19h30. É um núcleo muito concorrido, porque as pessoas precisam muito de histórias. É isso. Então, eu já até avisei no Monalisa. Logo no primeiro dia, ela já tinha 50 pessoas e quase que não dá para a gente trabalhar com 50 pessoas. Tem vários núcleos lá, né, na verdade. Então, a gente tem núcleo de segunda a sexta, das 18 às 19h30. Então, assim, por exemplo, o núcleo de quadrinhos não está acontecendo esse semestre em especial, mas ele quase sempre de segunda-feira acontecia. Então, assim, se o meu núcleo é de quinta, narração de histórias é sempre quinta, das 18 às 19h30. Agora, dança é mensal agora. A dança está mensal, então, última quarta-feira do mês, das 18 às 19h30. O bordado, sábados pela manhã, das 10 às 13 horas. Então, nós temos tudo isso. Quem tiver interesse, é só me contatar pelo Facebook, né? Fabiana Rubira, que eu passo a nossa grade de horários. Então, é assim, é semanal, 1h30, tá? Durante um semestre. Encerrou o semestre, encerrou. E aí, aquele grupo recebe lá o seu certificado de horas. É tudo certificado, bonitinho. E aí, depois a gente recomeça com uma nova galera no próximo semestre.
E como que funciona? Tem um limite de pessoas? A maioria dos participantes são da USP mesmo? Como que é?
Os monitores têm total liberdade para colocar um número limite ou não. Então, assim, a ideia é o seguinte: quando eu comecei, eu ia fazer o meu núcleo, se aparecesse, eu só precisava de uma pessoa. Se aparecesse uma única pessoa, eu ia oferecer o meu núcleo, porque tudo que um contador de histórias precisa de um par de ouvidos generosos que o acolha. Se um só dos ouvidos estiver funcionando, também já serve. Se nenhum estiver funcionando, a gente dá um jeito, faz mímica. Eu precisava de alguém ali diante de mim. Com o tempo, de 8 foram aparecendo 20, 50, e aí eu tive que colocar um limite. Todos os outros monitores também têm os seus limites. Para algumas, por exemplo, sei lá, de repente para dança, 20 seria o ideal para ela poder fazer o trabalho que ela desenvolve. Né? Agora, no bordado, por exemplo, pode estar sempre chegando que a monitora, a Nádia Tobias e a Tana Lipini, tá sempre lá, elas estão sempre lá generosas para, se você chegar no final do semestre, tem um cantinho lá para você. Então, cada monitor tem uma dinâmica. A ideia é, você olha na grade de horário, aparece lá naquele dia e vê se ainda tem vaga, se dá para acompanhar, se está tudo bem. Senão, você espera para a próxima. É assim que funciona.
E, afora as oficinas que acontecem durante a semana, nós temos as oficinas que acontecem aos sábados. O Cala Boca Já Morreu, que funciona aqui na Henrique Schaumann 125, em Pinheiros, oferece oficina de educomunicação no segundo e no quarto sábado. É uma alternativa para os alunos, em especial, que não conseguem fazer as suas horas de estágio durante a semana, né? Dois encontros quinzenais, das 10h30 às 13h. E este programa que vocês estão ouvindo é o primeiro programa que o grupo, parte do grupo, né? Porque hoje com a chuva não veio todo mundo, que parte do grupo está vivenciando. A proposta da oficina de educomunicação é a gente fazer coisa bonita como está acontecendo agora. Tem gente lá do litoral ouvindo.
Lá do sul de Minas. Lá do sul de Minas. Acabei de fazer amizade com a Josiane.
E temos também uma outra atividade em parceria com o LabArte, que é o trecho 2.8, oficina de fotografia. Acontece às segundas-feiras também aqui na casa Cala Boca Já Morreu, das 15 às 18 horas.
E a gente tem até, viu, Josiane, você está em Minas, que o pessoal come pão de queijo, você deve ter visto nas fotos hoje que a gente tem um pão de mandioquinha, sem queijo, mas que parece pão de queijo. Não, dona Fernanda?
Bom, esse é nosso pãozinho de mandioquinha que a gente batizou de pão de queijo de mandioquinha, né? Ele não tem queijo, na verdade, então... Ele vai polvilho azedo, polvilho doce, a receita com 250 gramas de cada um, mandioquinha amassada, então cozinha a mandioquinha e depois assa e acrescenta, amassa a mandioquinha, né, deixa bem amassadinho para juntar com essa massinha e acrescenta um pouquinho de azeite, 3 quartos de azeite e meio copo de água morna, que pode ser a água que cozinhou a mandioquinha. E aí, um temperinho, a gente coloca um pouco de orégano e tomilho. Sal a gosto. E aí, delícia, preparar a massa. Sova, mexe, mexe, mexe. Pode chamar as pessoas para vir fazer as bolinhas, para fazer junto, que é uma delícia. Faz bolinhas. Essas bolinhas vão no forno por uns 30, 40 minutos. Não precisa passar nada na forma, né? Nem manteiga, nem farinha, vai direto. E o legal também é que se você achar que ficou muito pão de queijo para comer naquele dia, você pode fazer as bolinhas, congelar e colocar e guardar e fazer no outro dia. Então fica um pão de queijo sem queijo, de mandioquinha bem gostoso.
Mas hoje a gente não congelou nada, porque como à tarde tem oficina com os adolescentes aqui no Cala a Boca Já Morreu de produção de comunicação, aí tudo que a gente não comer, eles vão traçar.
Eu gostaria de aproveitar, né, inverter um pouquinho aqui de entrevistada para entrevistadora, e queria saber do trabalho de vocês aqui, de onde vocês vieram, como é que vocês estão trabalhando aqui nessas oficinas, né? Vocês acabaram de perguntar sobre a minha dinâmica lá na narração de histórias, queria saber da dinâmica de vocês.
Bom, a gente está aqui junto desde o início do ano, né, fazendo produção de comunicação. Cada um, depois conta, veio de um lugar. A gente, eu particularmente conheci o Cala Boca não por essa oficina, conheci por um trabalho que a gente fez junto em outro lugar. E depois fiz um curso de educomunicação, né, que muitos de nós também fizemos. E passamos a falar assim, então, a gente fez um curso mais ou menos teórico, vamos dizer teórico, né? Para entender um pouco da metodologia, Cala a Boca Já Morreu, né? E aí depois fomos convidados a vir participar da oficina, mesmo, por exemplo, também não sendo alunos da USP, né? Mas participar da oficina para fazer a produção, efetivamente. Então a gente aprendeu bastante teoria e vamos agora praticar. Então a gente começou no início do ano a fazer oficina. Para mim tem sido muito incrível produzir coletivamente. Então a gente vem para cá. Acho que isso que você falou muito da conversa do olho no olho, do vínculo, né? A gente agora a gente sempre tem uma mesa de café da manhã muito gostosa, e isso é muito gostoso da gente sentar em círculo, a gente senta em círculo também, uma referência que você trouxe, e conversa como a gente está, como foi nossa semana, e depois começa a pensar em produzir comunicação, né? A gente está trabalhando muito com a linguagem do rádio, então a gente desce, e aí a partir de alguma programação que a gente pensou junto, começa a produzir, ou seja, fazer uma entrevista ao vivo hoje, como a gente está aqui, ou fazer um programa de rádio mesmo, enfim, então algumas linguagens possíveis dentro da comunicação. E para mim tem sido incrível essa possibilidade de produzir junto, ou seja, de dividir com o outro, de ouvir o outro, de ceder, se escutar, né? A gente grava e se escuta, e ninguém precisa dizer se... Eu me percebo, né, enquanto falo, e aí ao me escutar eu falo, nossa, eu falei isso, não foi isso que eu quis dizer, talvez eu precise pensar sobre o que eu estou falando. Então tem sido muito gostoso essa produção coletiva, assim, né, de ver que tem coisas que a gente pode fazer e é importante que faça sozinha, mas tem muita coisa que é muito gostoso fazer junto.
Que é aí que a gente vê o quanto essa parceria é legítima, né? Porque no LabArte a gente sempre pensa nessa questão, né, do vínculo, é muito importante isso do vínculo, e de você se perceber nessa trajetória. Então, não é o resultado que conta tanto, né? Não é a partir daqueles parâmetros estereotipados de perfeição que a gente vai dizer que essa narração ou que esse programa de rádio tem validade ou não tem validade, né? Essas pessoas do Lab, a gente está sempre de olho na travessia, sabendo que não é nem na chegada, nem na saída que está a resposta, mas é nessa construção, e poder se ver, se rever é muito especial. É o primeiro programa ao vivo de vocês. Sim. E aí, me fala um pouquinho como é que tá o coraçãozinho de vocês.
Ah, ele tá aqui ao vivo, batendo mais agitado. É a primeira mesmo experiência. A gente fez as nossas gravações, né, desde os nossos primeiros encontros no começo do ano, se ouvindo, né? A gente já fez até a produção de vinheta da nossa rádio, teve a experiência da linguagem musical e coisas que a gente não tinha. A gente já fez produção de poesia coletiva. Foi a minha primeira vez fazer uma poesia coletiva. Foi uma experiência única, porque você entende o que o outro quer dizer e complementa aquilo que foi colocado antes da estrofe anterior, e aquilo saiu muito bonito, né? E agora, né, fazendo esse ao vivo, é mais uma emoção, mais um processo, né, nem o produto que a gente, como você disse, a gente tem o foco, é esse processo, que vai ser mais uma vivência para os próximos programas serem cada vez melhores, as nossas discussões, as nossas conclusões serem cada vez mais criativas, serem cada vez mais produtivas, individualmente e coletivamente.
É, produtivas no sentido de, igual você disse, humanização mesmo. É. E meus sábados têm sido muito mais felizes com vocês. E é bem legal. E sempre é uma surpresa. Isso que a Fê falou do falar, colocar as ideias, se ouvir depois, é sempre muito bom.
Ah, isso que você acabou de falar, qual o seu nome?
Darlene,
isso que você me falou agora, eu preciso falar de uma pessoa, né, da Camila Ferreira Dantas, que me acompanhou durante tanto tempo no LabArte como aluna do LabArte, né, como participante das oficinas. Das 12 que eu ofereci, acho que ela participou de 9, eu acho que foi isso, se não foi mais. E ela foi, assim, essencial na minha construção como pesquisadora, educadora, porque eu via nos olhos dela a transformação a cada semestre. E uma das coisas que ela me falou uma vez, e que, assim, sabe, aquele dia que você ouve determinada coisa e depois daquilo parece que o dia fica em suspenso, só fica ecoando aquilo dentro de você. Porque sempre que começa o Lab, eu pergunto, o que te trouxe aqui? Daí ela falou assim, bom, o que me trouxe aqui pela terceira, quarta, quinta vez, não me lembro, ela falou o seguinte, quando eu cheguei aqui nessa universidade, aqui na USP, eu me fiz a seguinte pergunta depois do primeiro semestre, que tipo de educadora eles querem que eu me torne? E ela falou assim, parei para pensar e me veio a resposta. Uma educadora triste, muito triste. Mas então eu descobri o LabArte e comecei a participar. E vi que apesar deles quererem que eu me torne uma educadora triste, de todas essas práticas me desencorajarem, me desmotivarem, não precisa ser assim. Então, no LabArte, eu encontrei a possibilidade de ser uma educadora feliz. Olha, só de ouvir isso, todo trabalho vale a pena. Ela começou agora no grupo de narração de histórias, ela estava tocando o núcleo junto com a Mona Lisa, mas ela precisou dar uma paradinha, mas ainda assim, né, é uma coisa muito linda, que agora a Darlene acabou de falar isso e eu realmente precisava compartilhar.
Gente, a nossa ouvinte, a Josiane, que está super interagindo, né? Falou, pão de mandioquinha, falou que vai provar. Aí eu disse, Fê, que você vai depois colocar a receita escrita para ficar mais fácil, tá bom?
Vamos encerrar com uma historinha?
Ah, com certeza.
Allahu Akbar. Quando Deus criou a mulher, criou com ela também a fantasia. E dizem que a verdade andava pelo mundo assim, nua, como a verdade costuma andar. E ela sentiu vontade de conhecer um palácio por dentro. E não podia ser qualquer palácio, não. Tinha que ser um palácio dos palácios, do califa dos califas. Então ela foi para Bagdá conhecer o palácio de Harun al-Rashid. E assim ela se dirigiu, nua, até esse palácio. De longe já se via aquelas cúpulas maravilhosas, cobertas de ouro, aquela porta magnífica, toda talhada, coberta de pedras preciosas. E ela, apenas envolta num pano furtacor, mas que revelava todas as suas formas. Quando ela se aproximou, o guarda que estava diante da porta se assustou de ver uma mulher assim nua e perguntou, quem é você? E o que você quer aqui? Ela disse, eu quero conhecer o palácio por dentro. Eu sou a verdade. O homem se assustou com aquilo, entrou e foi falar com o grão vizir. Senhor, tem uma mulher aí, nua, querendo entrar no palácio. Nua? Mas ela disse quem é? Disse sim, senhor. Disse que é a verdade. Ah, a verdade quer entrar no palácio? Que será de mim? Que será de você? Que será de todos nós? A ruína, a desgraça completa. Não, não, não. Diga que assim uma mulher despudorada não pode entrar no palácio. E a verdade estava lá aguardando quando o homem chegou e disse, assim nua você não vai poder entrar. Siga seu caminho que Alá acompanhe. Contrariada, ela deu as costas e começou a caminhar em direção ao pôr do sol. Mas, Allahu Akbar, quando Deus criou a mulher, criou com ela também a obstinação. E eis que a verdade estava resolvida a entrar num palácio, conhecer um palácio por dentro. E não podia ser qualquer um, não. Tinha que ser o palácio dos palácios, do califa dos califas, Harun al-Rashid. Irritada como estava, foi até assim um lugar onde tinha umas pessoas curtindo uns coros. Então ela se cobriu com aquelas vestes mal cheirosas e foi em direção ao palácio. De longe, quem via aquela figura se aproximar nem sabia se era gente ou não. Parecia mesmo um bicho. Quando chegou, o mesmo guarda à porta e perguntou, quem é você e o que você quer aqui? Eu quero entrar no palácio. Diga ao califa que quem está aqui é a acusação. E o homem assustado foi falar com o vizir e disse, senhor, tem uma mulher, acho que é uma mulher, toda encoberta com umas peles mal cheirosas, grosseiras, querendo entrar aqui no palácio. E o vizir quis saber, ela se identificou? Ah, sim, se identificou, sim, senhor. Disse que é a acusação. Ah, por Alá, a acusação quer entrar aqui no nosso palácio? Que será de mim? Que será de você? Que será de nós todos? A ruína, a desgraça completa. Não, não, não. Diga que assim, desse jeito, toda grosseiramente e mal cheirosa não poderá entrar. E ele foi até lá e disse para a verdade que estava lá, travestida de acusação, que ela não poderia entrar. E ela virou as costas e mais uma vez se dirigiu ao pôr do sol. Mas, Allahu Akbar, quando Deus criou a mulher, criou também o capricho. E eis que a verdade que andava pelo mundo queria conhecer um palácio por dentro. E não podia ser qualquer palácio, tinha que ser o palácio dos palácios, do califa dos califas, Harun al-Rashid.
E ela tomou um banho, o banho mais perfumado. E ela colocou vestes que nenhuma rainha jamais ousou sonhar que podia existir. Cobriu-se de joias, penteou os cabelos. E assim, parecendo a rainha das rainhas, ela se colocou à frente do palácio. E lá estava o guarda, que estava embevecido com aquela presença maravilhosa. Quem é você e o que quer aqui? E ela disse com uma voz suave: eu sou a fábula e quero entrar no palácio para falar com o califa. E então ele entrou e disse: senhor, o senhor não vai acreditar, senhor vizir, está aí uma mulher, a rainha das rainhas, a mais bela, a mais perfumada, a mais incrível das criaturas. Ele disse: é, e o que ela quer? Quer entrar, falar com o califa. E ela se identificou? Sim, sim. Disse que é a fábula. A fábula quer entrar aqui no palácio, bem-vinda seja, que todos os portões se abram, que se joguem pétalas para que ela possa passar. E foi assim, não foi nua como anda pelo mundo, não foi mal cheirosa e toda mal vestida como a acusação, que a verdade conseguiu entrar no palácio do califa. Foi vestida de fábula, e dizem que até hoje é assim que a verdade entra no coração de cada um de nós.
Bem, depois dessa, tchau.
Fabiana, com um carinho grande, a gente disse que estamos nos aproximando de um jeito muito gostoso. Fica aí o convite para voltar.
Claro.
Você abriu o caminho para a gente divulgar o LabArte pelos programas de rádio que a gente faz aqui na Oficina de Comunicação.
Que fique registrado que foi um grande prazer e sempre tudo que a gente faz com a Grácia e com o Donizete, seja nesse espaço ou em qualquer outro espaço, é sempre uma experiência maravilhosa, porque são dois seres humanos incríveis, educadores incríveis, com quem eu aprendi muita coisa. Então é um prazer enorme estar aqui.
Nossa, que bom.
Obrigado. Obrigado para você que está ouvindo também.
Um beijo para todos, boa semana, e a gente publica a receita do pão de queijo de mandioquinha, tá?
Posso dizer que vou sair feliz. Mais um dia feliz. Tchau, gente.
Obrigada, também agradeço a todos. Essa é a nossa primeira experiência ao vivo aqui da Rádio Convivência, que é a primeira de muitas.
Tchau, gente. Valeu, até mais.
De você sair e depois ainda publicar um negócio que você não falou.